Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. 1924, no dia marcado para a missa nova de Anlo, a Catedral de Paris, onde devia ela efetuar, começou desde muito cedo a encher-se de gente de todas as classes, desde a mais alta até a mais baixa camada social. Iria o rei, e com ele lá estaria, sem dúvida, a corte em peso. A corte arrastaria o que de mais brilhante houvesse no alegre círculo das loureiras. Estas, por sua vez, chamariam atrás de si um mundo de namorados, de poetas, de artistas e folgazões, companharia espontâneo o povo, sempre curioso e ávido de festas. Num dos longos corredores laterais da sacristia, corredor abobadado e feito todo de pedra, o doutor Cobalt conversava tranquilamente com um padre velho chamado Azarias, e com um sacristão que se mostrava muito com a escandalosa e original fortuna do seminarista. O médico não tinha perdido a sua calma habitual, dir-se que ele estava ali mais para observar do que para se divertir. Com seus frios lábios sempre contraídos, parecia abstrato e afagava, tirando de vez em quando uma pitada. O sacristão? Esse não ficava quieto um só instante, e vinha de carreira furando por toda a parte, e procurando saber quem estava na igreja. Exclamava ele esfregando as mãos defronte o padre Azarias. Ror, não imaginam que de gente cada vez mais chega para assistir à missa nova do discípulo de Frei Osés. Já vê a senhora, a marquesa de Vandeneses, e a sua encantadora irmã. A senhora de Contia, senhora condessa de Laranguais, de quem dizem que o rei. E interrompeu-se para declarar, dando um salto e apontando para uma das portas por onde se via quem chegava. Ali vai o poeta Beauflers. Vai com o conde de Saint-Rémalo e com o cavaleiro Arthur Bouvier. Agora entrou a senhora marquesa de Tornelles. Ora, disse Azarias. Pois se até a rainha, que agora há pouco sai à rua, aposto que há de vir. O sacristão, depois de novas carreiras e novo esfregar de mãos, veio segredar quase ao ouvido do padre. E veio também, reverendo, o que há de mais espaventoso entre o mulherio parisiense. Ó maroto, resmungou o velho sacerdote. Alguém aqui te perguntou por isso. Sai junto de mim. O sacristão voltou-se então para o médico e disse, contando pelos dedos. Está aí a falada do T, com o seu eterno vestido cor-de-rosa e com o seu atual amante, o duque de Durfort. Está aí Sofia Arnoldo com o seu cãozinho, o duque de Chartres. Marás, bradou o padre velho, tornando-se vermelho. O sacristão não fez caso e continuou, dirigindo-se ao médico, como se esse lhe desse atenção. Vieram também as Barriere, com as quais confesso que embirro solenemente, a Derviex, de quem eu cada vez mais gosto, a Guimarde, a Cleofile, e Mela que todas, mais sedutora e mais diabólica, a célebre condessa Alzira, a mulher mais insensível de Paris. Veio com o seu amante destes últimos tempos, o Marquês de Florence. Liste sacristão é entendido no gênero. Observou o materialista rir-se. O padre resmungou em resposta, coçando a calva. Ah! Paris das Pompadours. Também acaba, exclamou o endemoniado sacristão. Está na primeira tribuna da esquerda, ou com o príncipe de Nin e o conde de Aranda. O velho tornou a coçar a cabeça e disse com azedume. Não sei que tenha cheirar na casa de Deus semelhante gente.
Mas que?
Fizeram desta missa um divertimento. O culpado rei. Aposto que está aí também o duque de Fronsac, esse maldito libertino que herdou todos os vícios de seu pai, o cardeal de Richelieu, sem herdar nenhuma das virtudes. Vem ao faro das aventuras, o desavergonhado. E o que aí está de homens ilustres? Observou Cobalt ao ouvido do padre.
Já avistei, Fava, gente Uberna, Condorcet, Roche.
Freron d'Alembert de Dero, Belmarchal, mais Lavoisier. Este seminarista, declarou o outro, é com efeito de uma fortuna inacreditável. Creia, meu doutor Cobal, que nunca vi tanta gente boa reunida numa igreja para ouvir missa. E uma missa nova. É extraordinava. Mas Anjo, nesse momento, saltava do carro para entrar com Oséas na porta lateral da sacristia, e um rumor geral se levantava provocado pela sua chegada. O doutor Cobalt afastou-se de carreira, a ver se arranjava um lugar na capela, em que devia ser a iniciação do adorado presbítero. A capela, suntuosamente preparada para a cerimônia, refugia fulgurando de luzes e de ouro, de alvas rendas preciosas, brilhantes colgaduras de damasco e riquíssimas alfaias de mil cores. Grande esplendor, grande deslumbramento. O altar mor, onde Ângelo é celebrar, parecia sair de dentro de um imenso ramalhete, tão grande era a profusão de rosas, que as damassavam nos seus degraus à medida que iam chegando. As tribunas regurgitavam de mulheres luxuosamente vestidas e Vênus tanto decotadas à moda caprichosa do tempo. Viam-se formidáveis penteados, em que cintilavam diamantes por entre pérolas e plumas de cristal finíssimo. Legros, então mais querido entre os 1.200 cabeleireiros do Bonton, passara 3 noites em claro a aviar toucados, sem conceder mais de 10 minutos a nenhuma cabeça, e ocupando sob suas ordens, naqueles últimos dias, mais de 500 ajudantes. E toda aquela gamenha gente com as suas fantasiosas roupas de sedas multicores, as mulheres de saia e panier à popó d'or, os homens de casaca à ramponial, com as suas cabeleiras empoladas, de 3 e 4 canudos, alaçartines, grandes bofes de cambraia, chapéu de 3 bicos debaixo do bando braço e florete à cinta. Toda essa gente acaglomerada, sussurrante e requieta, representava, no interior daquela austeformosa catedral, o folhão e brilhante aspecto de um luxuoso carnaval da corte. Conversava-se e ria-se. De repente, calaram-se e todos se agitaram. Os que estavam assentados puseram-se rápido de pé. Era o rei que chegava, acompanhado por sua pomposa comitiva. Com um gesto frio de estrestrido, Luís fez um ligeiro cumprimento de cabeça e deixou-se cair na cadeira à frente da real tribuna, cruzando as pernas negligentemente e bocejando de tédio. O olhar que ele lançou para os sorrisos e para as reverências, que de todos os lados ele recebiam, foi um pálido olhar de desdém e cansaço. A ceia da véspera devia ter sido prolongada. Ouviram-se então, do lado do coro, as primeiras notas, severas e plangentes, do órgão. E a começar a visa. Algumas pessoas preparavam-se já para a contrição. Muitos ajoelhavam de mãos postas e cabeça baixa. O silêncio estendia-se respeitoso. Vieram do alto vozes de cantores, e o vermelho cacabido respondeu cá de baixo, também cantando, junto às suas estreitas cadeiras de alto espaldar de madeira negra. Ângelo, ricamente paramentado com as vestes estalares com o presentero rei, tinha chegado ao altar, dentre uma nuvem de incenso, erguia-se no êxtase da sua oração, com os braços abertos, os olhos postos na doce imagem de Cristo crucificado. Estava belo com um jovem deus, ó. Assim, nos seus suntuosos dos damascos bordados, parecia um anjo todo vestido de ouro. E o seu formoso rosto era bem o rosto de Marfim, de que falava na Bíblia a triste e volutuosa filha de Jerusalém, decantando seu amado. Oséias servia-lhe de acólito. E a sua curva figura, detrás daquele moço, lembrava, no trêmulo arrebatamento da contrição, o vulto de um velho rei louro, irmão de Lear, guardando com os olhos ansiosos o seu lindo príncipe desejado por todas as mulheres. E com efeito, sobre Ângelo, de todas as tribunas, desciam raios de tentação. Alzira fitava-o como uma serpente paradisíaco. A missa, entretanto, seguiu o seu curso, inalteravelmente, por entre o vago murmúrio dos colos que arfavam, não de piedade, mas de desejo e de amor. Mas com Ângelo terminado o divino sacrifício, erguia o olhar pela derradeira vez, procurando o céu. Seus olhos de repente se fecharam fulminados, e todo o seu corpo estremeceu da cabeça aos pés. Em vez do céu, seus olhos tinham encontrado o olhar de Alzira. Oséias, soltando um grito, correu para ele, tomou-o violentamente nos braços, escondeu-lhe a cabeça entre três as suas mãos trêmulas, tapando-lhe o rosto contra seu peito. E ficou por longo tempo a fitar, ameaçadoramente, a linda cortesã. A multidão precipitou-se para junto dos dois, eletrizada de curiosidade. Todos queriam saber no mesmo instante o que havia acontecido. Mas os sinos começaram a repicar alegremente, a orquestra tocava já uma música profana, nuvens de incenso ergueram-se de novo. A missa estava terminada. E Ângelo, sem levantar a cabeça do colo de seu pai, afastou-se do altar e saiu da capela, vagarosamente, arrastando os pés como um cego. Não se lhe ouviam os soluços, mas qual corpo se agitava nas convulsões do choro.